as eleições de 2022 neste segundo turno.
Certo, então, Menegos. Não altera muito, né, a rotina. Aliás, o único componente novo na rotina é de que o eleitor realmente tem que, naquele dia, ter o compromisso de sair de casa. Mas muitos seguem fazendo churrasquinho do domingo, reunindo os familiares e os amigos. Agora, a grande expectativa é essa. Com uma movimentação menor de eleitores em relação ao primeiro turno nesses horários, pelo menos aqui em Lagoa Vermelha, em outras cidades também está observando agora, a grande questão que é: ou as pessoas vão votar à tarde, faltam 6 horas e 18 minutos para votar, os eleitores vão à tarde, ou a abstenção ainda vai ser maior do que foi no primeiro turno. Será? Porque já foi uma abstenção grande, 32 milhões de eleitores pelo menos não votaram no primeiro turno do pleito. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecendo durante todo o dia, as próximas 6 horas ainda de votação. Bom, seguimos em frente. Leandro Miller é o nosso convidado aqui agora, Rudimar, o presidente do PSDB, né? O partido do PSDB. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Pois é, Leandro Miller, que é o presidente do PSDB, que representa o nosso candidato Eduardo Leite. Como eu disse, nós vamos entrevistar todos os partidos que representam todos os nossos candidatos, tanto no Rio Grande do Sul quanto em nível nacional. Conversamos com a Charize Bresolin, ela que representa a coordenação de campanha do candidato Bolsonaro e do candidato Onyx Lorenzoni. Agora vamos conversar com o Leandro Miller, que representa, ele é o presidente do PSDB, que é o partido do candidato Eduardo Leite, e já está aguardando aqui na sala ao lado seu Gentil, que é o presidente do PT aqui de Lagoa Vermelha, que representa o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que também vai conversar conosco. Queremos agradecer, Leandro, a tua presença aqui, e nós queremos saber como é que foi a condução da campanha do Eduardo Leite em nível municipal e regional, porque aqui temos vários municípios próximos e vocês acabam se envolvendo com todos. Como é que foi, Leandro?
Primeiramente, bom dia o pessoal aqui da Rádio Cacique, todo mundo que escuta a rádio. Fico muito feliz em estar aqui hoje com vocês, falar sobre algo que eu gosto muito. A campanha em si fluiu de uma forma muito natural para nós. A gente vem se organizando nós criamos grupos com presidentes do PSDB do estado todo, e a campanha fluiu de uma forma extremamente organizada, 100% de voluntários dos presidentes, a logística dos materiais partiu a partir das rodoviárias, então a gente conseguiu entregar material em todas as cidades. E aí depois teve o pessoal que foi chegando, comprando a ideia, gostando. Existiram erros e também existiram acertos, mas eu acredito que os acertos foram muito maiores por parte do governo Eduardo Leite. Então isso nos proporcionou uma campanha tranquila e organizada.
Pelo fato, Leandro, de nós termos aí o PL, que é o partido do candidato Onyx Lorenzoni, e o PSDB, que é o partido do Eduardo Leite, outros partidos acabam identificando-se ou com um ou com outro. E com isso vai aumentando a militância, podemos assim dizer. Além dos filiados do PSDB, também outros partidos fortaleceram o trabalho de campanha?
Claro, claro. Nós tivemos muitos partidos juntos na caminhada. Um dos maiores questionamentos que eu encontro hoje é, por exemplo, o PSDB está junto com o PT. E, na verdade, o PT já emitiu uma nota que não vai fazer parte do governo do Eduardo Leite, caso o governador seja eleito, e vai ser oposição. Porém, uma coisa muito, muito interessante que aconteceu nessas eleições, eu acabei construindo amizade com pessoas que eu não conhecia.
Não tinha esse contato.
Não tinha esse contato. Porque,
pessoal e nem político.
Eles são muito claros. Nós seremos oposição. Porém, neste momento, nosso voto é no Eduardo Leite. Assim como pessoas que também votam no Bolsonaro e que também estão votando no Eduardo Leite. Então, num momento tão polarizado, de tantos extremos, eu sempre falo que eu acabei encontrando coisas boas, que foi amizade com pessoas independentes do partido.
O PSDB tem quanto tempo de atuação já aqui em Lagoa? Como é que tem os filiados?
Nós temos aproximadamente hoje 500 filiados. O PSDB, a minha primeira filiação foi no PSDB, né, com 16 anos. Hoje eu estou próximo dos 40 anos, então acredito que uns 40 anos já o PSDB esteja atuante dentro do município. Estamos passando por uma reformulação dolorida, reestruturando o partido, porém com a ideia de que o futuro próximo, já nas próximas eleições, consigamos ter resultados melhores.
Essa estruturação é local?
É local. Sim, reestruturação local, e a nível estadual também nós estamos tendo alguns levantamentos com relação à estrutura, documentos, toda a parte do o partido são comissões provisórias, então a gente está olhando para dentro do partido e organizando literalmente a casa dentro do partido, para que depois você consiga chegar com mais força também em eleições municipais, né?
É, nós temos o PSDB comandando o estado do Rio Grande do Sul e nós temos uma possibilidade de reeleição do candidato Eduardo Leite. Isso fortalece o partido, ajuda na organização do partido nos municípios? Como é que você interpreta isso,
Leandro? Ah, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Uma das coisas que a gente mais trabalha hoje dentro da Lagoa Vermelha é isso. Quando eu me tornei presidente, eu tracei uma meta muito clara junto com o ex-presidente, o Crescêncio, que era reestruturar o partido, fortalecer ele, reestruturar também tanto na parte burocrática, financeira, para que nós pudéssemos apoiar a candidatura do Eduardo Leite. A partir desse momento, e hoje vislumbrando uma possível eleição dele, nós já também conseguimos enxergar a âmbito municipal algo melhor para o PSDB, né?
Projetos locais em termos de projeção para uma eleição municipal. Nós falamos, inclusive, com a Chariz, que termina agora essa campanha, toda essa mobilização, já se começa a pensar nas eleições municipais. Vocês já estão também pensando nisso ou vão deixar para pensar nisso a partir de amanhã?
Nós estamos pensando nisso, na verdade, há praticamente um ano.
Sim.
Então, eu sempre falo assim que eu tenho ótimos amigos fora do PSDB. Um deles é o próprio Marcel Van Hatten, que foi o segundo mais votado a deputado federal. Eu estive com ele no dia da votação. O Cláudio Damin, que são pessoas que me ensinaram muito sobre a política, sobre a estrutura, como funciona. E isso me proporciona não ter medo de uma eleição municipal. Pude ajudar o atual prefeito do município na primeira eleição também, na coordenação da campanha. Então, isso faz com que a gente tenha confiança e sabe o que precisa ser feito. Nós estamos conversando com algumas pessoas e nós temos hoje dois nomes que nos procuraram e que têm a intenção de colocar o nome à disposição para concorrer a prefeito pelo PSDB.
Mas há, Miller, uma situação nacional em que os partidos estão estudando, neste momento traçando algumas estratégias de unificação de alguns partidos, de algumas siglas, né? Até porque eu acho que chegaram à conclusão de que 40 partidos aí é demais no país e isso está atrapalhando até a própria eleição. O PSDB tem que estaria, de repente, nessa unificação. Vocês discutem isso, têm recebido informações. Qual é o cenário interno que vocês trabalham nessa possível reformulação que vai ter do ponto de vista de siglas no país todo?
A reformulação ela é inevitável. E eu sou um defensor de que quanto menos partidos, melhor. Então, internamente no PSDB, o que se discute é um posicionamento muito claro a partir da eleição do Eduardo Leite. A nossa ideia é buscar conversar com esses partidos menores e trazer para o PSDB. Mas a sigla, a representação, continuaria como principal o PSDB.
Uhum.
Mas, sim, esse vai ser inevitável essa reformulação e vai ser inevitável que alguns partidos acabem migrando para o PSDB.
O PSDB veio com lideranças nacionais nas últimas eleições, vinha bem mais forte. Depois, nessa questão do afastamento do Dória, acabou o PSDB não sendo protagonista na eleição nacional, né? E claro que isso vai levar a algumas reformulações. Mas então está dizendo aqui que o PSDB seguirá como, nessas mudanças de partidos, o PSDB vai aglutinar outros.
Né? Vai aglutinar outros, isso assim. Como a gente falou assim, a reformulação ela é dolorida. A gente entende, perdemos cadeiras, nós perdemos alguns companheiros que acabaram migrando para outros partidos. E esse momento é, principalmente a nível federal, a gente entende que é um momento assim de dar um passo atrás, entender o que aconteceu e para poder imaginar um futuro melhor, né? Mas nós entendemos que o PSDB passa por uma crise a nível federal. A nível estadual, nós conseguimos trazer muitas pessoas para o PSDB.
É um cenário bem diferente do nacional. O cenário estadual é oposto do nacional.
Exatamente. Tanto que nós cobramos, logo depois do primeiro turno ali, que acabou sendo um susto para nós. Nós sabemos que nós quase ficamos de fora. E aí nós pensamos, poxa, mas o que pode ter acontecido? E a primeira coisa que nós falamos foi, pô, se o primeiro voto é para o estado, a bandeira tem que ser a do Rio Grande do Sul. Então nós vamos nos unir em torno do Rio Grande do Sul, tratar como prioridade o Rio Grande do Sul e não entrar no âmbito federal. Tanto que o próprio Eduardo Leite, ele não declarou voto em ninguém. E o nosso foco hoje é 100% no Estado.
É, traz bem, Rudimar, a gente estava aqui na cobertura, né, aquela questão do primeiro turno, né, vocês tinham esses números que estava, digamos assim, vocês conseguiram detectar esse risco antes de um pouquinho da eleição ali no segundo turno, ou vocês imaginavam que vocês iriam para o segundo turno com mais facilidade? Ou internamente vocês já diagnosticavam algum risco?
Não, internamente nós já sabíamos que seria apertado. Porém, não absurdamente apertado, foi muito difícil. Eu notava no próprio grupo dos presidentes do Estado, assim, a tensão, pensando, poxa, mas onde você errou, onde você acertou, o que está acontecendo? E isso foi até o minuto final ali, o pessoal nervoso. E aí, só que aí terminou aquilo ali, você já vira a chave, já começa a trabalhar, né? Pensar, bom, agora a gente é outra campanha e vamos ver o que a gente pode fazer.
Falamos do PSDB em nível nacional e estadual e também em nível municipal. Quanto em nível municipal a participação do PSD nas administrações, nas gestões, tanto legislativo quanto executivo? Existe uma inserção, existe uma participação? O PSDB tem voz na gestão municipal? Como é que você vê isso hoje, Leandro?
Uma das coisas que nós apontamos como... Acho que o maior problema que nós tivemos dentro da gestão do PSDB a nível estadual foi que nós somos muito atuantes em todos os municípios. O governo estadual mandou muitas verbas para os municípios. Porém, eu sempre falo que muitas vezes eu fiquei sabendo das verbas pelo próprio jornal. Uhum. Porque faltou essa ligação entre o Porto Alegre e o interior. E isso não é exclusividade de Lagoa Vermelha, isso aconteceu em todo o estado. Isso é uma das coisas que pesou na votação do Eduardo Leite. Muitos outros partidos tiravam foto, falavam sobre reformas, sobre emendas, mas não especificavam de onde estava vindo o dinheiro. E muitas vezes era do governo estadual. Então, esse foi um dos principais erros. A falta de comunicação entre a direção estadual e os municípios. Isso hoje é unânime dentro do partido, que foi um dos principais erros de estratégia.
Que avaliação, como presidente do PSB, tu faz, do PSDB, que avaliação tu faz da campanha feita ao candidato Eduardo Leite em Lagoa Vermelha, na região?
Eu acredito que a campanha foi fantástica. Eu falo assim que eu sou comerciante. Então a primeira coisa que as pessoas diziam para mim é assim, você não pode tomar lado por política. Mas se você entrar no meu Instagram, é muito, muito claro, inclusive com fotos, qual o lado que eu defendo a nível federal. Me tornei um presidente do PSDB já tendo o meu negócio. E eu nunca briguei com ninguém. E isso me fez... poder estar com qualquer pessoa.
As pessoas têm que aprender a separar também,
eu
né?
Sempre tive muito claro. Você vota em A, tudo bem. Você vota em B, tudo bem. Sabe? Nós somos do interior, cidade pequena. Então, a gente, no outro dia, vai precisar trabalhar. A gente precisa fazer com que o nosso município cresça. Eu acho que a preocupação é essa. E você dialogar sobre propostas é ótimo. Você não pode ir para o lado da briga, da Sim. discussão. Eu notei assim, uma coisa que me chateia muito, brigas em família, principalmente cidades de Vacaria, assim, as pessoas se matando literalmente, né? Duas semanas atrás, por causa de uma discussão política, um casal acabou, um matou o outro, e eu não gosto disso, isso me incomoda. Eu amo política, mas não, eu odeio o extremo. Então a gente teve a porta aberta em todos os lugares que a gente passou, as pessoas nos trataram muito bem, porque a gente sempre deixou isso claro. Defendo ideias, não sou inimigo de ninguém.
Que teve uma dificuldade maior? Qual foi a maior dificuldade enfrentada nessa campanha?
A maior dificuldade é principalmente, eu acho que é com a questão da logística dos ônibus, que diminuíram agora, e as cidades menores sofreram muito com a questão de material. Então, às vezes, você tinha que pegar o teu carro e ir nos municípios menores, porque o ônibus já não estava chegando lá, ou não conseguia entregar.
Nossa, interessante.
Então, a logística...
A logística para entrega de material.
Foi a que mais pesou, assim.
Uhum. em caso de vitória do candidato Eduardo Leite, como é que vocês estão organizados para comemorar essa vitória?
A verdade é o seguinte, o primeiro turno nos deixou um pouco assustados, né? Então, eu já acordei, na verdade eu fui dormir nervoso e acordei mais nervoso.
Mais nervoso ainda?
Eu não consigo imaginar nada antes de acabar a eleição, assim.
Vai fluir de acordo com o resultado da eleição.
Hoje eu ainda encontrei...
Vai ser que nem uma partida de futebol, tava imaginando agora, né? O Grenal, vai ser um Grenal e só vai pra rua quem se identifica com o time X vai
exatamente.
Pra rua.
E se a disputa nesse segundo turno for igual no primeiro, entre Eduardo Leite e Edgar Preto, aí haja coração, né?
Eu encontrei...
Dos dois lados.
Dos dois lados. Eu encontrei agora há pouco, aqui na Avenida, o Crescêncio, que eu sempre falo assim, que é um... Dentro do partido, foi um pai pra mim, me cedeu a presidência do PSDB. E eu baixei o vidro do carro, olhei pra ele e ao mesmo tempo os dois, como é que você tá? Então tem esse nervosismo, né? Porque você se doa tanto, é um trabalho voluntário, mas você acredita tanto no que você faz que não tem como você não ficar nervoso, né?
É verdade. Leandro, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã, dividindo um pouco do trabalho que vocês fizeram. E vamos aí, durante, acompanhar toda essa cobertura, né, Aldoir? Estaremos levando todas as informações e, se tivermos oportunidade, poderemos voltar a conversar ainda durante essa cobertura que estamos fazendo aqui na programação da tua rádio.
Claro, fico à disposição e desejo uma eleição linda, fantástica para as pessoas, o exercício da democracia, que tudo corra bem.
Muito bem. Obrigado, Leandro.
São 10h57 agora, faltam 3 minutos para as 11 horas, 22 graus de temperatura, faltam 6 horas, 2 minutos para o encerramento da votação no país. O presidente do TSE falou agora pela manhã sobre o processo eleitoral e ele voltou a falar sobre a questão, diz ele que o eleitor sabe da lisura das urnas eletrônicas. A votação está acontecendo em todo o país até às 5 horas da tarde. Depois tem a apuração. Na grande expectativa do resultado final da eleição deste ano, em uma das campanhas mais eletrizantes no país, sem dúvida nenhuma. E você vai acompanhar aqui pela tua Rádio Cacique, a partir das 5 horas da tarde, toda a apuração. Cobertura das eleições para Velox Empréstimos, Clínica Imagem, Unopar Universidade, Eco Lagoa Diagnóstico por Imagens e também DL Pneus. Pausa para o intervalo e já voltamos, 2 minutos voltando para as 11.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.